Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação: Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Conversa sobre Política. E hoje o que nos move aqui é o assunto comum, a maioria dos povos, pelo menos desde que se organizaram em estados. Vamos falar da corrupção. Queremos saber as razões da quase onipotência das práticas ilícitas no exercício do serviço público. Para isso, o nosso contato é com o chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Fernando Filgueiras. Professor Fernando é autor do livro Corrupção, Democracia e Legitimidade, lançado pela editora UFMG em 2008. Como vai, professor Fernando? Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, muito obrigado pela gentileza, desde já, de atender ao convite aqui da Rádio Câmara. E para a gente começar, eu gostaria de lembrar aquela máxima da teoria política da modernidade, a qual dizia que o Estado era um mal necessário. E eu pergunto ao senhor se seria essa malignidade inerente ao Estado a razão da existência da corrupção.
Bom, tem sido muito comum atribuir a ideia da corrupção à existência do Estado. Então, essa ideia de que o Estado é um mal necessário, ela acaba articulando essa visão comum de que o Estado é o espaço dos vícios, que a corrupção ela acontece inerentemente a essa dimensão estatal. O que a gente precisa pensar, a meu ver, é que o Estado, na verdade, ele é uma instituição animada, e ele é uma instituição animada sobretudo pela sociedade, ou seja, a corrupção existe porque existe o corruptor, existe o corrupto. Ela é, sobretudo, um tipo de ação, e não é simplesmente a existência do Estado que acarreta a existência da corrupção, mas é exatamente a existência do corruptor e que está presente, portanto, dentro da própria sociedade. Então, não há como pensar a corrupção apenas na dimensão do Estado, mas compreender também a sociedade como um todo.
Então, a gente poderia dizer que a corrupção, professor, nasceria lá no dia a dia do povo, nas relações entre pessoas, entre empresas, enfim, no dia a dia da sociedade mesmo.
É, também. A corrupção, na verdade, ela significa sobreposição de interesses privados ao interesse público. E esses interesses privados, eles existem, pelo menos em princípio, sobretudo na dimensão da sociedade. Então, é compreender o conjunto da sociedade como um todo para compreender a corrupção que existe na dimensão do Estado.
É possível a gente pensar, professor Fernando, chegar a alguma motivação clara para a corrupção que não seja essa confusão do que é público e do que é privado e vice-versa?
Eu diria o seguinte, se a gente for pensar o caso brasileiro em particular, e eu acho que isso daria razão dessa questão que está sendo muito discutida agora no Brasil, vide a posição do governo de querer extirpar, como foi a entrevista dada pelo ministro Gilberto Carvalho sobre esse assunto, de querer combater a corrupção e criar uma motivação mais forte para controlá-la. Eu imagino que essa discussão ela deva partir da premissa que, para pensar o problema da corrupção, a gente precisa pensar a dimensão da sociedade. Então, pensar essas motivações, a meu ver, significa observar a posição não só, digamos assim, da atuação política ou da própria atuação do Estado, mas também a sociedade, a dimensão do empresariado, a existência do próprio público, portanto. A meu ver, o que acontece no caso do Brasil é uma fraca identidade do público que explica, por sua vez, a existência de práticas que se relacionam à ideia de corrupção.
Nós estamos conversando com o professor Fernando Filgueiras, ele é chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, e o nosso assunto hoje aqui é a corrupção. O senhor falou do caso específico aqui do Brasil. Professor, a gente poderia imaginar, historicamente, que teria alguma relação essa corrupção aqui no Brasil com a própria colonização. Quando os portugueses vieram para cá, eles não tinham gente suficiente para poder organizar essa terra grande que eles tinham aqui em mãos e acabaram colocando gente para tomar conta disso aí, dividindo os lucros, enfim, na época do ouro, um pegava lá um percentual e dava para o governo, tinha uma comissão, e aí com isso as pessoas foram já se desenvolvendo, imaginando que aquilo que era privado também poderia ser público e o que era público poderia ser privado. Ou faz muito tempo para a gente imaginar isso, professor?
Eu acho que existem aí dois aspectos que são relevantes. O primeiro deles, primeiro desses aspectos é essa discussão que eu estava falando agora há pouco, dessa identidade do público no Brasil. É, de fato, o processo de colonização não contribuiu para que essa identidade ela fosse criada. A estrutura do nosso patrimonialismo, a indiferenciação entre aquilo que é privado e aquilo que é público não contribuíram, de fato, para a consolidação de um Estado democrático mais forte. A democracia, no caso brasileiro, ainda é bastante recente. Agora, por outro lado, esse tipo de forma, digamos assim, de pensar o problema da corrupção no Brasil pode conter algo de enganoso. A ideia, portanto, de que a corrupção ela estaria, digamos assim, no gene do brasileiro, que ela estaria entranhada na própria identidade do brasileiro. Eu acho que essa ideia, particularmente, é falsa. É importante compreendermos o modo como a corrupção se constituiu historicamente no Brasil. Mas nós não podemos atribuir a essa questão histórica a existência de uma espécie de gene da corrupção ou a espécie de um processo inerente de corrupção no caso da sociedade brasileira. Porque senão isso nos conduz a um certo tipo de fatalismo, ou seja, a ideia segundo a qual a corrupção no Brasil não tem jeito, uma vez que ela está entranhada, digamos assim, na nossa própria personalidade. Eu acho que abordar a corrupção historicamente é extremamente importante no caso brasileiro, mas a gente não pode criar o discurso enganoso de que isso estaria presente na nossa própria formação e isso suscitar um certo sentimento atávico, segundo o qual a corrupção não tem jeito, uma vez que ela estaria, digamos assim, entranhada na nossa própria personalidade, seria quase que um problema genético, digamos assim, na sociedade brasileira.
Professor, ainda falando sobre a sociedade brasileira, depois eu queria analisar com o senhor mais à frente alguns casos específicos, mas essa corrupção aqui no Brasil, ela não tem, a meu ver, não sei se o senhor vai concordar com isso, o nascedouro lá no meio do povão mesmo, do povo, da grande massa incauta que trabalha o dia inteiro, que sofre para poder ganhar o salário, para poder garantir pelo menos o arroz com feijão. Eu penso e pergunto ao senhor se seria essa corrupção meticulosamente pensada lá no elite financeira capaz de manter o predomínio dela a qualquer custo?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, o que é a corrupção? Corrupção, basicamente, é a sobreposição de interesses privados ao interesse público. Então, isso quer dizer, na verdade, a existência de um certo princípio, digamos assim. A corrupção ela não é um conceito concreto. Por exemplo, eu posso dizer sobre um livro. O livro ele tem um determinado formato e uma vez que eu olho outros livros, eu posso enquadrar o conceito. Isso não é a mesma coisa no caso da corrupção. A corrupção, na verdade, ela é, digamos assim, um atributo moral que a sociedade faz em relação aos órgãos burocráticos, à política e ao modo segundo o qual o Estado se institucionaliza e os políticos e os burocratas se comportam a partir de certos princípios. Então, o que eu quero dizer com isso? A corrupção não é um conceito concreto. Eu posso ter casos, por exemplo, de clientelismo, eu posso ter casos de fraude, eu posso ter casos de superfaturamento que podem ser enquadrados como corrupção. Mas clientelismo, superfaturamento e fraude têm uma natureza, digamos assim, específica. Então, a primeira dificuldade é lidar com o próprio conceito. A segunda dificuldade, a meu ver, é pensar o modo segundo o qual a sociedade julga a ação de políticos e burocratas. E não só a ação de políticos e burocratas, mas também das instituições como um todo. Isso inclui legislativo, isso inclui judiciário, isso inclui o poder executivo. E podemos dizer também as instituições da própria sociedade. Aí a gente pode colocar o empresariado, as associações, os clubes, enfim. Partindo dessa premissa, a gente tem que dizer o seguinte. A corrupção, eu não quero dizer que a corrupção nasça, digamos assim, dentro da sociedade, que o brasileiro é corrupto. Eu acho essa ideia falsa, particularmente. O que acontece no caso brasileiro é exatamente o distanciamento do Estado em relação à sociedade, o distanciamento das instituições representativas em relação à sociedade. O brasileiro não se identifica com essas instituições, ele desconfia fortemente dessas instituições e atribui a existência da corrupção a elas. Então, nesse caso, a corrupção, ela é, e é isso que eu procuro classificar no meu livro, ela é, na verdade, um tipo de juízo moral que a sociedade faz em relação às instituições. e, nesse caso, ao mau funcionamento das instituições, seja pelo superfaturamento, seja pela fraude, seja pelo clientelismo, seja por formas de patronagem, enfim, outras formas mais que podem ser tipificadas, que podem ser enquadradas como um certo tipo de corrupção. E o que caracteriza a corrupção é o fato como ela vai degenerando, como ela vai corroendo a presença das instituições na sociedade. A corrupção, ela não nasce necessariamente na sociedade, ela nasce nas instituições, no modo segundo o qual as instituições funcionam mal. Mas ela tem efeitos diretos na existência da sociedade, ela tem efeitos diretos na reprodução das desigualdades, ela tem efeitos diretos no meio ambiente, ela tem efeitos diretos na economia, para o mau funcionamento da sociedade como um todo, uma vez que as suas instituições funcionam mal.
Professor, quando há necessidade, por exemplo, de se criar organismos de controle, como no Brasil e na maioria dos estados, é já a premonição do legislador de que o salteador do dinheiro público, nesse caso do desvio de verba, por exemplo, esteja sempre à espreita, enfim, aquele que usa o Estado por interesse próprio está sempre à espreita, e é por isso que lá no início, quando estão sendo organizadas as coisas, é que eles já criam esses mecanismos de controle?
Olha, de novo eu vou tomar o caso brasileiro. E o que a gente pode dizer? À medida que a corrupção ela se torna mais presente, nós observamos também que as instituições de controle também se fazem mais presentes. O que eu acho importante é pensar sobre essa questão do controle da corrupção é o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa equilibrar a questão da eficiência da gestão pública, e eu acho que aí essa discussão sobre a eficiência da gestão pública inclui os três poderes do Estado como um todo, equilibrar a discussão da eficiência e a questão da coisa controlada, ou seja, qual é o tamanho das instituições de controle, qual é o alcance que essas instituições de controle têm. Para que também a coisa controlada, digamos assim, não seja menos custosa do que as instituições de controle como um todo. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, a gente precisa abrir uma discussão, sobretudo em torno do caso brasileiro, qual é o alcance dessas instituições. Nós temos hoje diferentes instituições de controle que exercem, inclusive, boas atividades e melhorou bastante essa questão do controle da corrupção no Brasil, mas a gente tem que pensar também o modo como isso impacta a gestão pública como um todo. Existe um estudo, no caso dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, para ser um pouco mais específico, que mostra exatamente isso. O modo como a corrupção era extremamente comum na cidade de Nova York implicou a construção de instituições de controle que, na verdade, estabeleceram um formato de gestão pública mais defensivo, menos colaborativa, uma gestão pública que tem maior medo de inovar. Então, isso tem, às vezes, efeitos negativos na discussão sobre a eficácia e eficiência das políticas públicas como um todo. O que eu acho que é preciso pensar é o seguinte: as instituições de controle são fundamentais para diminuir a presença da corrupção na esfera pública. Mas a gente tem que discutir também qual é o alcance dessas instituições dentro de uma ordem democrática como um todo.
Nós estamos conversando com o professor Fernando Filgueiras, que é chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso assunto hoje aqui é corrupção. O professor Fernando é autor do livro Corrupção, Democracia e Legitimidade, lançado pela editora UFMG em 2008. Professor e meu caro ouvinte, a gente faz agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos.